Bom dia! Para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 13 de março de 2024, quarta-feira. A gente começa pelos destaques de ontem. O clima no mercado financeiro brasileiro não é dos melhores nos últimos dias. Investidores estão desconfiados e desconfortáveis com a postura do governo Lula para com as duas ações mais importantes do Ibovespa, a Petrobras e a Vale. E o governo tem dado sinais de que vai brigar até quando puder para fazer valer a sua influência em ambos os casos. Vamos entender melhor isso. Primeiro, a Vale. A empresa não é mais estatal, já tem quase 27 anos. Mas o Estado tem peso nas decisões da empresa por meio da Previ, o fundo de pensão do Banco do Brasil, que tem pouco mais de 8% do capital social da mineradora. A influência do governo já foi bem maior. Em 2021, no governo Bolsonaro, a Previ vendeu parte das ações que tinha e também o BNDES zerou a sua posição na Vale. Mas esses pouco mais de 8% nas mãos do governo, ainda que de maneira indireta, pesam bastante. É a maior participação individual na empresa e é preciso considerar também que a Vale é uma corporation, ou seja, uma empresa sem controlador. O presidente Lula não esconde a sua visão para a mineradora. Já disse em alto e bom tom que, abre aspas, a Vale não pode pensar que é dona do Brasil, fecha aspas, e que a empresa precisa estar de acordo com o entendimento do desenvolvimento do governo. Trocando em miúdos, Lula quer mais e mais investimentos por parte da empresa e não é segredo que tentou até emplacar o ex-ministro da Fazenda e persona non grata no mercado financeiro brasileiro, Guido Mantega, como sucessor de Eduardo Bartolomeu no cargo de CEO da empresa. A Vale sentiu a pressão, claro, e ganhou mais 6 meses para encontrar o próximo CEO, estendendo o mandato de Bartolomeu até o fim deste ano. Mas a refrega continua e ontem ganhou mais um capítulo. O conselheiro independente José Luciano Duarte Penido renunciou ao cargo na Vale e caiu atirando. Vou ter de abrir outras aspas. Ele disse: apesar de respeitar decisões colegiadas, em minha opinião, o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. Fecha aspas. Para piorar o clima, a Vale ainda está sofrendo com a queda nos preços do minério de ferro na China e esse combo interferência política mais minério em queda está custando caro para quem mantém a Vale na carteira. Na Petrobras, aquela polêmica em torno dos dividendos extraordinários continua. Ontem as ações até subiram, mas bem longe de avançar o suficiente para recuperar o valor de mercado perdido nos pregões que sucederam a decisão de colocar o lucro remanescente na reserva de remuneração. Embora o comando da empresa diga que esse dinheiro não está sendo reservado para virar investimentos, Lula e seus ministros também não escondem o desejo de que a petroleira, esta sim uma empresa controlada pelo governo, passe a investir cada vez mais. Nenhuma novidade, né? A visão do PT para a Petrobras é conhecida por todo mundo, mas até pouco tempo a postura do presidente Jean Paul Prates fez a empresa ganhar valor de mercado e até dissipou dúvidas dos mais pessimistas. Até aqui a gente não viu uma mudança tão substancial na maneira como a Petrobras está sendo administrada. A empresa segue lucrando muito, pagando altos dividendos, mas o mercado financeiro é feito de expectativas, né? Mudando de pato para ganso. Ontem o IPCA de fevereiro ficou acima do que o mercado esperava, mau sinal. Mas alguns economistas apontaram um comportamento até positivo na composição do índice. No entanto, dá para dizer que esta e as leituras mais recentes estão acima das projeções que o Banco Central tinha e o cenário para os juros brasileiros para além das próximas duas reuniões do Copom ainda está meio turvo. Nos Estados Unidos, o CPI veio firme e forte, mas as apostas de que o Fed vai começar a cortar as taxas só em junho se consolidaram. A agenda de hoje está mais vazia. Destaque para a reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tratar da dívida do ente federativo com a União. A agenda de balanços tem Casas Bahia, Eletrobras e Ipera como destaques. E bora para as curtinhas. Dinheiro no bolso. O Grupo Pão de Açúcar vai precificar hoje a sua nova oferta de ações na B3, o famoso follow-on. A expectativa é que a empresa levante entre 500 milhões e 1 bilhão de reais com a iniciativa e que o dinheiro seja usado para diminuir o endividamento da companhia. Mercado novo. A JBS, a Marfrig, a Minerva e a BRF foram beneficiadas pela decisão da China de habilitar frigoríficos brasileiros para exportar carne ao gigante asiático. No total, 38 plantas agora podem vender para a China, o maior lote já habilitado de uma vez. As plantas produzem carne bovina, suína e de aves. O governo estima que as novas habilitações gerem 10 bilhões de reais adicionais à nossa balança comercial. O Boletim Invest News desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência, viu? Não esquece de avaliar a gente e de compartilhar o boletim com quem você sabe que vai gostar. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso. Até amanhã.